Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes. Olá, caro ouvinte, tudo bem com você? Então, nesses tempos pandêmicos, o teatro começou a conversar muito com o audiovisual. Elementos cinematográficos são utilizados agora em outro contexto, dando continuidade a pesquisas teatrais de grupos que talvez não tivessem continuado seu trabalho de outra maneira. Enfim, essa poderia ter sido uma motivação para gravar este episódio, mas eu confesso que a minha motivação para gravar esse episódio foi ter assistido ao filme The Boys in the Band, que estreou na Netflix e é baseado em uma peça de teatro de mesmo nome. O que foi bastante interessante é que, mesmo assistindo a um filme em uma plataforma de streaming, a sensação era de estar assistindo a uma peça de teatro. Talvez porque eu seja diretor de teatro e eu tenha um olhar um pouco tendencioso, mas mesmo não tendo assistido a montagem do palco, eu saí com a sensação de que eu estava lá. Será que essa foi uma escolha da direção do filme? Preservar esse sentimento de palco? Eu já vi outros filmes baseados em peças que se aproveitam desse formato cinematográfico para expandir, enfim, realidades, dimensões que não necessariamente seriam compatíveis com o palco. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o The Boys in the Band antes de partir para outros exemplos. De acordo com o site Omelete, a peça estreou na Broadway em 1968 e foi escrita por Matt Crowley, que morreu em março de 2020 e não teve tempo de ver o filme pronto. Contudo, não foi a primeira vez que o espetáculo passou por essa transição. Em 1970, o diretor William Friedkin, que é o mesmo de O Exorcista, dirigiu a primeira adaptação, e o filme, apesar de ter recebido algumas críticas positivas, não se marcou na temporada de premiações. A peça chegou a ter uma continuação em 2002, chamada The Man from the Boys, mas ela foi rejeitada pelo público e pela imprensa. O caminho para a realização de um novo filme veio depois que Ryan Murphy produziu a remontagem do texto original, em 2018, e decidiu levar a história para o Netflix, usando o mesmo elenco da Broadway. A remontagem venceu o Tony de 2019, e tanto ela quanto o filme foram dirigidas por Joe Mantello. O filme conta a história de um grupo de homens gays que se reúnem para uma festa de aniversário em 1968, uma época onde ser abertamente gay era impensável. As discussões e situações vividas pelo grupo dentro do apartamento mostram muitas marcas da época e também vivências que continuam sendo as mesmas até os dias de hoje. Eu, como homem gay, me vi ali em vários momentos e não me vi assim numa luz muito boa, mas é um excelente espelho esse filme, um bom exercício e também uma obra muito bacana. Um comentário muito importante sobre essa produção é que o elenco é todo constituído de atores abertamente gays, interpretando personagens gays. Gente, isso é muito importante, porque em Hollywood existe uma história de apagamento desses personagens, ou de colocar o personagem gay como um grande mérito do ator hétero. Tipo, vamos dar um Oscar pra essa pessoa que interpretou um gay, ao invés de achar um ator gay igualmente capaz de interpretar esse personagem? Enfim, essa premissa me soou bem e eu me senti representado. Outra coisa importante de mencionar é que o produtor Ryan Murphy, né, ele que é o produtor de séries muito marcantes no meio LGBTQIA+, como American Horror Story, Field, Glee, Pose e muitas outras. Com certeza essa decisão do elenco passou por ele. E além disso, o Ryan Murphy é conhecido por ele ter a sua galerinha, que ele sempre chama para os mesmos trabalhos. E o elenco do The Boys in the Band não é diferente. Uma curiosidade divertida que você pode procurar quando estiver assistindo ao filme é que na cena onde todos estão na sacada e começa a chover, todo mundo entra correndo no apartamento, mas eles esquecem um bolo do lado de fora que fica ali na chuva. Isso pode ser uma alusão à música da Donna Summer, MacArthur Park, que conta a história de um bolo que foi deixado na chuva e foi lançado em 1968, mesmo ano que passa a história do filme. Pra vocês, fãs de RuPaul's Drag Race, MacArthur Park é a música de lip-sync da Manila contra a Delta, icônica e considerada um dos melhores lip-syncs do programa. Mas enfim, voltando aqui ao papo de teatro na tela. Uma outra peça que ganhou destaque no cinema é a peça Fences, ou Um Limite Entre Nós, do August Wilson. Ganhou o prêmio Pulitzer de drama, em 1987 e rendeu na versão cinematográfica um Oscar merecidíssimo para a atriz Viola Davis. Tem uma polêmica aí, gente. Ela ganhou o Oscar como atriz coadjuvante, embora muita gente diga que sua performance deveria ter sido creditada como atriz principal ao lado do Denzel Washington, e eu concordo. Essa mulher faz... Tudo bem, o Denzel tá ótimo, mas essa mulher faz o filme inteiro. Enfim, A peça se passa nos anos 50 e conta a história de um trabalhador tentando conciliar os eventos da sua vida, a família negra, e esse fato é muito importante em como a história é contada. O Denzel Washington interpreta o protagonista e arrasa muito nesse trabalho. Quando a peça esteve em cartaz nos anos 80, o personagem do Denzel foi interpretado pelo James Earl Jones, que é a voz do Mufasa nos filmes do Rei Leão. Imagina que legal. O filme também é dirigido, não só protagonizado, mas dirigido pelo Denzel Washington, que adaptou o texto para o cinema junto ao renomado diretor Spike Lee. Olha que parceria maravilhosa. Um outro filme que originalmente era uma peça é o Moonlight, vencedor do Oscar, que teve toda aquela confusão com La La Land, tipo, ganhou, não ganhou, não sei o que, passa a estátua um pro outro. É, o personagem Black trilha uma jornada de autoconhecimento enquanto tenta escapar do caminho fácil da criminalidade do mundo das drogas de Miami, encontrando amor em locais surpreendentes, ele sonha com um futuro maravilhoso. O filme é baseado em um texto teatral de Terrell Alvin McCraney, chamado In Moonlight, Black Boys Look Blue. Terrell trabalhou junto com o diretor Barry Jenkins nessa adaptação cinematográfica. O filme é o primeiro de elenco LGBTQIA+, todo negro, a vencer o Oscar na categoria Melhor Filme. Que bafo, né? O ator Mahersa Ali, me desculpa se eu falei o nome dele errado, é o primeiro ator muçulmano a vencer o Oscar na categoria de melhor ator. Olha a representatividade. Falando aqui de um outro filme, talvez o meu exemplo favorito de peça que virou filme, é o Carnage, ou Deus da Carnificina. De acordo com o site Spalhafactos, o Deus da Carnificina é o primeiro de dois filmes de Roman Polanski, curiosamente, os seus mais recentes filmes, pelo menos na época do artigo, né, que foi escrito, baseados em peças de teatro já existentes. O filme de 2011 aqui se destaca não só por ter constituído o primeiro intento do realizador, mas pela forma da sua única realização, em que a câmera vai respeitando o espaço mínimo da ação e simultaneamente vai se apropriando do mesmo e da maneira claustrofóbica à medida que a narrativa progride e se intensifica. O elenco também é uma das peças fundamentais de Deus da Carnificina pela química e naturalidade das relações dos personagens, exploradas de forma exímia por Christopher Waltz, Jodie Foster, John C. Reilly e Kate Winslet. Puta, elenco, hein, galera? Fala sério. Também terá certamente beneficiado a película o fato de ter sido a dramaturga Yamina Reza a escrever o argumento adaptado diretamente da sua peça. Pô, aí sim, hein? Curiosamente sobre o filme, ele foi todo filmado sequencialmente em uma única locação, exceto a cena Supac, né? E o diretor Roman Polanski faz uma pontinha no filme como vizinho que abre a porta pra ver o que tá acontecendo. Ah, eu adoro essas curiosidades. Gente, eu amo esse filme. Além dele captar toda a atmosfera teatral, ele se joga num humor absurdo que super funciona e é muito inspirador. É muito bacana, assistam esse filme. Uma tendência bem popular nesse tema são musicais da Broadway que vão pro cinema. O grande flop Cats dos últimos anos é um exemplo, né? A gente não pode não mencionar o Cats, que virou, infelizmente, aí uma grande piada das adaptações cinematográficas. Embora a produção tenha recebido um investimento astronômico e seja estrelada por grandes nomes hollywoodianos, não convenceu em estética e produção e se tornou um mico para todos os envolvidos. Já um exemplo mais feliz no departamento dos musicais é o sucesso Jukebox com o catálogo do ABBA, Mamma Mia. Estrelado pela maravilhosa, nunca errou perfeita Meryl Streep, o filme fez tanto sucesso que até ganhou uma sequência, chamada Mamma Mia, Here We Go Again. O musical é de 2001 e o filme Mamma Mia estreou em 2008. Além dele, não tem como não falar de Chicago, né? Que estreou na Broadway em 1975 e virou filme em 2002, com o envolvimento da grande lenda Bob Fosse. O filme foi adaptado e dirigido pelo Rob Marshall, fazendo sua estreia cinematográfica com esse trabalho, e rendeu o Oscar para Catherine Zeta-Jones. Outros exemplos de musicais na telona são Grease, Rent, Les Mis, Funny Girl, My Fair Lady, Fantasma da Ópera, Noviça Rebelde, Dreamgirls e muitos outros. E há alguns anos, os fãs de musicais aguardam ansiosamente a versão cinematográfica de Wicked. Eu tô curioso, quero saber como é que vai ser também. Aqui no Brasil, existem sucessos comerciais fortíssimos que foram pras telas, como é o caso de Os Homens São de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou, da Mônica Martelli, Minha Mãe É Uma Peça, do Paulo Gustavo, e Trair e Coçar É Só Começar. Bebendo dessa nossa tradição novelesca, esses trabalhos são comédias descontraídas que garantem umas boas risadas. Em 2003, o diretor Guel Arraes fez uma adaptação cinematográfica da peça Lisbela e o Prisioneiro. Na trama, Lisbela, que está noiva e de um casamento marcado, quando Leléu chega à cidade. O casal se encanta e passa a viver uma história cheia de confusões e personagens tirados do cenário nordestino. Lisbela e Leléu vão sofrer as pressões da família, do meio social e também com as suas próprias dúvidas e hesitações. Mas em uma reviravolta final, cheia de bravura e humor, eles seguem os seus destinos. O filme foi estrelado por Selton Mello e Débora Falabella. E conta com Marco Nanini, Virginia Cavendish, André Matos, Tadeu Mello, Bruno Garcia, Luísa Perissé e Paula Lavigne. E eu não posso deixar de mencionar o Auto da Compadecida, do necessário e icônico Ariano Suassuna, que também foi estrelado pelo Selton Mello e, neste caso, também pelo Matheus Nachtegaele. O filme do ano 2000, na verdade, é uma terceira adaptação cinematográfica, sendo que uma delas foi feita pelos Trapalhões, imagina. Esse filme é o grande responsável pela disseminação e popularização do trabalho do Suassuna para uma geração que talvez não se familiarizasse com ele de outra forma. O filme, mesmo com 20 anos de existência, é de uma qualidade e cuidado ímpares, sendo relevante até os dias de hoje. Se tudo isso que eu falei ainda não te motivou até agora para assistir o filme, tem a Fernanda Montenegro fazendo a Compadecida, e tudo que essa mulher faz precisa ser assistido. Um outro exemplo brasileiro que eu gostaria de deixar registrado nesse episódio é O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, que ganhou uma adaptação despretensiosa em 2018, não fazendo muito barulho, tirando assim, né, para o público do meio, e foi dirigida pelo Murilo Benício. O elenco conta com Lázaro Ramos, Arlindo Lopes, Débora Falabella, Estênio Garcia e Fernanda Montenegro, e brinca com cenas da peça intercaladas com trabalho de mesa dos atores e quebra de quarta parede, revelando o processo por trás das filmagens. Na minha opinião, um take muito original sobre uma obra já muito montada profissional e amadoramente. Também teve outras versões cinematográficas mais antigas, mas eu destaco essa pela originalidade. Eu acho muito interessante essa troca que existe entre cinema e teatro, sabe? Na minha trajetória como estudante, os filmes baseados em peça foram de grande ajuda para ter contato com algumas obras que eu talvez não teria tido contato de outra forma. É claro, sempre que eu tive a oportunidade de assistir uma montagem no palco, eu fui. É uma experiência completamente diferente, mas os filmes também estão aí, têm seu valor e, enfim, devido ao seu formato, tem um alcance maior e disseminam trabalhos que talvez não tivessem essa outra oportunidade num outro formato. Ufa! Bastante coisa, hein? Gente, na verdade tem muito mais exemplos, né? Tem tantos filmes que eram peças e, enfim... É. Tem o American Sun, com a Kerry Washington, que tá no Netflix. O próprio Casablanca, originalmente, era uma peça de teatro. Enfim. Se você lembrou de algum exemplo que eu não falei aqui, me escreve no @atopopcast, que é o Instagram oficial deste podcast, e a gente pode continuar o assunto. Que tal, hein? Eu deixo aqui o meu abraço e até a próxima.
Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.